E agora nós estamos em contato com o especialista em tecnologia e inovação, o senhor Arthur Igreja. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, obrigado por atender a CBN Campinas. O senhor fez um estudo, né? Cruzou o índice de risco do coronavírus em cada estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis, número de casos em âmbito estadual e o número de óbitos para cada 100 mil habitantes. Eu recebi agora há pouco, senhor Arthur, estado de São Paulo, 66,7% de leitos de UTI ocupados até 7 de maio, até ontem. Região metropolitana de São Paulo, 89,6%. O aumento da capacidade de UTI no Brasil é de 4,5%. São números alarmantes esses, não, senhor Arthur?
Sim, o propósito desse estudo era tentar entender como é que era o risco em cada região do Brasil, porque o Brasil tem dimensões continentais e desigualdades muito profundas. Então, o que me chamava a atenção é que eu escutava de algumas pessoas falando ah, o coronavírus não é tão grave, e outras pessoas muito, muito preocupadas, muito alarmadas. E aí fica muito fácil de entender, cruzando todos esses números e colocando num modelo, porque fica evidente é o seguinte, a percepção das pessoas varia muito drasticamente dependendo de onde ela mora. Então, nós temos uma situação que é muito diferente em cada canto do Brasil, especialmente na região norte e nordeste, a disponibilidade de UTIs é menos do que a metade do que nas outras regiões. Então, lá, os sistemas de saúde eles colapsam muito rapidamente. Além disso, nós temos estados que são gigantescos, então, você simplesmente não consegue remanejar pacientes. Então, isso é um problema. Nós passamos a entender que, na verdade, nós temos o Brasil e aí você tem a gestão dentro dos estados e mais do que isso. Nós podemos ter dentro do estado uma cidade que tem uma situação sob controle e outra que vai passar por um problema muito, muito severo. Então, esses números que você falou da taxa de ocupação é o índice que mais preocupa, porque isso daí é o final do efeito, né? Quer dizer, já tem muita gente com contágio, já tem muita gente ficando doente e simplesmente nós não conseguimos adicionar leitos, e principalmente leitos de UTIs, de uma hora para outra.
O senhor fez um estudo aqui, dividiu estado por estado e tem aqui alguns itens. Muito alto, acima de 100 pontos. Alto, entre 75 e 100. Intermediário, entre 50 e 75. E controlado, abaixo de 50 pontos. Aí eu estou vendo aqui um número, o senhor me corrija se eu estiver errado, Maranhão 36 pontos. Isso mostra que lá está controlado, mas lá não foi decretado um lockdown ou eu estou equivocado no que eu estou perguntando?
Não, tem dois aspectos. O primeiro deles é como eu estava falando há pouco, depende da cidade. Então, esse índice ele está demonstrando o cenário para o estado. Só para você ter ideia, o último levantamento amplo de número de UTIs cada estado tem é de 2018. Então, o que acontece? Essa é uma fotografia do dia 28 de abril. Então, essa fotografia do Maranhão era do dia 28 de abril. Só que o que acontece? Especialmente no norte e nordeste, como eu falava, o número de leitos é muito pequeno. Então, para um estado sair de um estado controlado para intermediário e para um grau severo, lá no norte e nordeste é muito mais rápido do que nas outras regiões, justamente porque o número de UTIs é muito baixo. Então, só para dar a dimensão do que eu estou falando, o estado do Maranhão, com 7 milhões de habitantes e uma extensão territorial gigantesca, tem menos leitos de UTI do que, por exemplo, a cidade de Curitiba, a capital paranaense. Então, é só para dar a dimensão. Você pode ter, numa semana, a situação sob controle, mas rapidamente ela pode progredir para um estado de calamidade. E, mais uma vez, isso daí é a média do estado. Isso não representa município por município. Tem cidades que vão entrar em colapso e outras que vão passar por esse problema de uma maneira mais branda.
Sei. O senhor tem aqui muito alto, acima de 100 pontos. Estamos aí com Amazonas, né? 159, Pernambuco 103, valor índice alto. Rio de Janeiro, Ceará, intermediários temos São Paulo, né? E aí vai, né? São os estados mesmo que estão mais sofrendo, inclusive o Pernambuco com falta de leitos, né? Amazonas também com uma grande dificuldade, Manaus. É uma situação bem preocupante, né, senhor Arthur?
Sem sombra de dúvida, o que acontece nesses estados é principalmente a falta de estrutura. Então, por que São Paulo, cruzando todos esses números, aparece numa escala intermediária? Justamente porque a capacidade de leitos, a capacidade hospitalar no estado de São Paulo é muito superior a esses outros estados. E uma coisa que eu também evidenciei no estudo, que me chamou muita atenção, é a desigualdade no Brasil em relação aos testes, que um dos índices que mais é importante ser monitorado, na verdade, não é nem o número de testes para cada 100 mil habitantes, mas eu procurei investigar o número de testes feitos para casos confirmados. E por que essa informação é importante? É porque, por exemplo, o caso de Amazonas, foram feitos pouco mais de 6 mil testes e nós tivemos 4.500 confirmados. A conclusão é bastante lógica. As pessoas só foram testadas quando já estavam muito doentes, quando o ideal não é isso. O ideal é conseguir testar quando as pessoas têm sintomas leves, né? Então, poucos estados têm feito isso, principalmente Paraná, Goiás, e na última semana o estado de Santa Catarina foi recordista de testes. Agora, se falta teste no Brasil todo, uma coisa que me chamou a atenção foi o Distrito Federal. O Distrito Federal, só para vocês terem uma ideia, tem uma população 15 vezes menor do que São Paulo. Então, o estado de São Paulo tem mais de 45 milhões de habitantes, o Distrito Federal tem só 3, e lá eles fizeram quase 70% dos testes do total que foi feito em São Paulo. Então, falta UTI, falta teste, falta tudo no Brasil, mas por alguma razão, em Brasília e no Distrito Federal, existe uma abundância, existe muito teste disponível.
E também um outro estudo que o senhor fez, tem aqui relacionado ao número de óbitos para cada 100 mil habitantes, Amazonas aparece com 8,46 mortes, São Paulo 4,46. Aí o senhor vai detalhando essa pesquisa. As unidades de UTI pelo Brasil, taxa de óbito, desigualdade regional. A gente chega a uma conclusão é que os mais necessitados, né, principalmente os estados mais vulneráveis, né, que nós temos no país, são os estados do Nordeste e também do Norte, é que estão sofrendo. Também vem de descaso com outras administrações, o quanto esse país fechou as portas para a saúde, né?
Sem sombra de dúvida. Então, o que nós temos é uma doença inédita, uma doença muito nova, muito rápida, que tem uma alta taxa de contágio, e ela encontrou pela frente um país que tem problemas estruturais que não são de hoje, né? E uma coisa que também chama atenção é que o Brasil tem pouco mais de 44 mil leitos de UTI e no começo da pandemia prometeu-se entregar 2 mil leitos, o que adicionaria 4,5% de capacidade, né? Então, só para você ter ideia, quando nós falamos de hospitais de campanha, nós falamos de hospitais temporários, eles ajudariam só 4%, né? Então, quer dizer, não dá para fazer milagre de uma hora para outra. Mas desses 2 mil leitos foram entregues apenas 17%. Então, nós já estamos completando aí quase 2 meses de pandemia e, na verdade, não foi feito na prática quase nada.
O que a gente também pode analisar é que nós estamos vivendo uma pandemia e isso está mostrando como anda a saúde em nosso país. Ela vai de mal a pior, né? Porque é num caso de emergência que nós estamos enfrentando, mas isso no dia a dia, para aquelas pessoas, tirando o período da pandemia, né? Como a saúde tem um descaso das autoridades em nosso país. Depois que a porteira foi arrombada, né, que eles tentam controlar a boiada, né, senhor Arthur?
Exatamente, então está ficando evidente a falta de estrutura, né, a falta de capacidade de dar suporte, e é isso que eu também chamo a atenção, que é uma falsa dicotomia, um falso confronto, essa história de ou economia ou saúde, mas além dessa desigualdade regional, tem algumas cidades, tem alguns estados que vão sofrer muito mais pela falta de estrutura, pela falta de coordenação, falta de gestão, enfim. O que nós notamos também é um outro recorte, o quanto que nós temos profissões que estão muito expostas a esse contágio, então isso também é muito importante, e além disso a questão da classe social. Então eu também tenho visto muitos formadores de opinião, muitas pessoas que são muito influentes, que fazem pouco caso dessa questão da falta de estrutura hospitalar, mas na verdade é um certo egoísmo, porque a pessoa sabe que no final das contas ela tem acesso à rede particular, ela tem uma estrutura de apoio, mas essa não é a realidade de mais de 99% dos brasileiros. Então, esses é que vão sofrer quando encontrarem os hospitais lotados. Então, é sempre importante fazer essa distinção que nós temos um problema social. Então, não diz respeito a tem muita gente falando que a coisa não é tão grave, porque ela sabe que ela tem um refúgio, ela tem como buscar ajuda. Mas para a maior parte dos brasileiros a situação é bastante dura e eles dependem dessa estrutura precária de saúde.
A gente vem observando isso nos últimos dias, né? Hospitais na capital paulista, principalmente na periferia, lotados. No Rio de Janeiro nem se conta, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Belém do Pará. É um descaso tão grande com essas pessoas que estão podemos dizer, num setor mais vulnerável, né? Porque para o político é fácil, né? Para o político, para aquela pessoa que está em casa, está bem ocupada, tem condição, está numa casa boa, tem a internet à disposição, mas a gente sabe que muita gente não tem, que está na periferia, não tem condições de ficar dentro de casa com 8, 10 pessoas, precisa ter o pão de cada dia, levar para casa. Eu acho que nesse ponto as pessoas acabam sendo um pouco egoístas. E você não vê político procurando hospital público, né? O Witzel procurou hospital particular. Prefeito de Duque de Caxias procurou hospital particular porque também ficou com a Covid. Governador de Belém do Pará também não procurou hospital público. O pessoal procura sempre os hospitais particulares. E o povo que tem que se virar, né?
Mas exatamente, eu concordo, e é isso que me chama a atenção, porque o que acontece, especialmente em Brasília, nós temos possivelmente a melhor estrutura hospitalar do Brasil. Então, nesse levantamento que eu fiz do número de UTIs para cada 100 mil habitantes, é muito gritante a diferença do Distrito Federal em relação ao restante do Brasil. Então, lá, a taxa de ocupação é baixa, como eu falei, tem muito teste e o número de mortes está muito sob controle. Então, aquilo que deveria acontecer, se o restante da população, o restante do Brasil, tivesse a seu dispor a estrutura que hoje está disponível em Brasília, a situação estaria absolutamente diferente. Então, esse é um momento também para refletir sobre o quão são profundas as desigualdades no nosso país.
Eu sei que o senhor não está aqui para dizer o que deve ser feito. O senhor fez um estudo muito bacana mesmo, muito bem feito, muito completo. Mas o senhor falou de novo Brasília, que testou um grande número de pessoas. Por que que os demais estados também não fizeram isso? É muito caro ou fica inviável?
Essa é uma excelente pergunta. Eu não tenho a resposta para ela, mas chama atenção essa diferença e quais são os critérios de distribuição, porque tanto em relação a testes quanto nessa capacidade adicional de UTIs. Quando eu falava dos 2 mil novos leitos que deveriam ser entregues, 15 estados não receberam nenhum leito até esse momento. Zero. Não receberam absolutamente nada. E com relação aos testes, os estados que têm se movimentado mais, por exemplo, na última semana, o estado de Santa Catarina teve mais de 100 mil testes. Então era um estado que tinha pouco mais de 15 mil testes na última semana, passou a casa dos 120 mil. E aí, entrando em contato com algumas associações, com alguns representantes de classe para tentar entender o que está acontecendo, eles estão informando que existe um alinhamento político importante e também uma participação fundamental por parte da iniciativa privada. Então, o que acontece? Simplesmente as cidades cansaram de esperar as ações do governo estadual e também os empresários começaram a se mexer para fazer os testes com os seus colaboradores dentro da sua cidade, tentando contribuir. Então, mais uma vez, nós temos algumas regiões que acabaram se mobilizando, estou falando aí de sociedade civil organizada, basicamente, como cansaram de esperar ações governamentais, eles começaram a fazer isso por conta. E, então, varia muito, mas tem estados, se você analisa o número de testes, é incrivelmente baixo. E sem informação não dá para gerir nada. Então, tem essa famosa a frase que vem da administração que fala: aquilo que não é medido não é gerenciado. E nesse momento, o Brasil está entre os países que menos testam no mundo.
Tem aqui a opinião de alguns ouvintes. O seu José está dizendo: ótima matéria e entrevista. Envia para o presidente, que vai fazer um churrasco no sábado. Dá vontade de enviar essa pesquisa para presidente, para os governadores, para os prefeitos, né? Espero que eles estejam vendo esses dados que o senhor disponibilizou. Situação política é bastante preocupante, porque todos já sabemos que o governo do estado não tem relação com o governo federal. Aí vai, né? O pessoal falando que os prefeitos só sabem dar estatística e fazer live. Agora fazer projetos para alimentar leitos, ninguém fala. Agora a desculpa é dos respiradores e antes do Covid. Fila nos corredores, é o Marcos que trabalha como motorista fretado na Unicamp. É um estudo muito interessante que muita gente poderia estar disponibilizando esses dados e ao invés de vir na internet com as suas lives tradicionais, explicar isso aí para a população como a gente está fazendo, viu, senhor Arthur? Muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns novamente pelo trabalho e o Brasil precisa de pessoas assim, com projetos, com ideias e que isso possam ser levadas à frente.
Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos.
Boa tarde.